Seja bem-vindo ao Sidecast número 4, Sidecast, que é um spin-off do nosso querido podcast Gamers, nosso podcast sobre games e gamers e jogos e games e da atualidade, do passado, do presente e do futuro, né, meninos?
Com certeza.
Maravilha.
Temos uma presença especial aqui hoje, porque o menino Laureano sempre foge da gravação do Sidecast. Hoje ele tá na
fita. Hoje eu estou cafeinado. Vamos lá.
Laureano, o famoso mestre dos magos.
Ele é o bruxo, né? Ele aparece quando ele precisa aparecer. Ele não tem horário pra aparecer, não. Quando a gente precisar, ele tá ali.
Quando você virar o olho de novo, ele sumiu de novo. O famoso mestre dos magos.
Sou misterioso.
Tudo que a gente precisa no podcast é alguém que, quando a gente vira o olho, não tá mais ali online na lista, né? Porra. Não, isso não foi uma direta, tá?
Tá, certo.
Exato. Nós te amamos, Laureano. Não fica assim, não.
Mas eu vou aqui e já volto, falou.
Ai, ai, ai. E também tô com o menino Tarik aqui. Tarik, tudo bom com você?
Tudo sempre uma beleza. O mundo tá acabando, mas a gente tá esperando, né? O mundo acabar em barranco pra te morrer encostado. É isso aí.
Mas, cara, o mundo só pode acabar depois de setembro, velho. Sério mesmo.
Por quê?
Depois do Cyberpunk, né? Depois do Cyberpunk.
E olha aí como o Tarik me conhece, tá vendo?
Eu tô na mesma do Laureano. O CT não pode vir em setembro, cara.
Cara, o meu objetivo de vida é montar o meu PC até setembro, porque eu faço questão de jogar Cyberpunk 2077 no PC, que eu acho que vai ser a experiência completa.
Com certeza.
E a gente vai jogar o multiplayer, Everton. Ouça o que eu estou dizendo, a gente vai jogar o multiplayer junto, porra.
Olha só. E o controlinho lá, vai pegar, Laureano? O controle especial?
Eu quero muito, mas... Eu não sei. Vamos tentar, né? Não vai ser agora. Mas vai é porque vender. Também eu não sei se depois ele vai existir ainda, né? Mas vamos ver. Eu quero muito, velho. Muito lindo.
Laureano é um capitalista safado, vai comprar controle de bundle especial. Capitalista, safado.
Eu quero. Fazer o quê, né? Eita porra.
Socialista de controle customizado, né?
É isso aí.
Caralho, isso é muito além do socialista de iPhone, tá ligado? Isso é um novo nível. Novo nível, assim.
Um nicho de socialista.
Só que a conversa do Sidecast essa semana não é sobre socialismo e capitalismo nos games. Infelizmente, não. Né? Talvez um dia.
Ainda não.
Sobre isso. Aqui a gente vai fazer um papo rápido essa semana pra falar sobre jogos que a gente tem muita impressão de que só a gente conhece. Sabe aquele jogo que... Não precisa ser um jogo que realmente ninguém mais do planeta conheça, mas é um jogo que você fala com todo mundo que você conhece e ninguém conhece o jogo, ninguém nunca ouviu falar. Então, às vezes você descobre que é um jogo que só saiu no Japão, ou que teve baixa tiragem, ou que foi tirado dos mercados porque, sei lá, tava dando epilepsia nas pessoas com as luzes dele, sei lá. Uh-huh. Os motivos são vários.
Não precisa ser, tipo, que só você conhece no planeta, mas o meu... Só eu conheço, eu garanto.
Meu Deus.
Vou começar só falando isso, beleza? Pode falar.
O cara
falar.
Desenvolveu o jogo, velho, e não publicou. Só assim.
É basicamente isso.
O Laureano hackeou um servidor de uma empresa de desenvolvimento lá e roubou, tipo, uma versão alfa de um jogo, sabe? Tipo, só ele jogou.
Que foi cancelado,
O teu jogo, então, é o Star Wars 1313 lá, né? Aquele que foi lançado.
Caralho,
tipo isso.
Então vamos deixar o Laureano pro final, que o Laureano, cara, o Laureano na última hora, ele deixou eu e o Tarik numa hype pra esse jogo e ele não fala qual jogo é.
Não é, porra.
Cara, esse jogo, eu quero muito que chegue esse momento, porque porra, mas vá, adianta aí, vou segurar aqui.
Tá, começar com o menino Tarik. E aí, Tarik, qual que é o seu jogo, quais são os seus jogos aí que você tem muita impressão de que ou você sonhou ou só você conhece esse jogo?
Cara, eu tenho um jogo que eu jogava quando era... pequeno, assim, pequeno, né, sou meio gordinho, nunca fui muito pequeno, né, mas enfim, quando eu tinha meus 15 anos, eu comecei a jogar um emulador de Dreamcast, um jogo chamado Shining Force, que não é um jogo desconhecido, é um jogo até conhecido, ele é um concorrente do Fire Emblem, ele fez muito sucesso no Japão, mas cara, ninguém mais conhecia dos meus amigos, eu adorava aquele jogo, tipo, é um jogo dos meus jogos preferidos do mundo, assim, da vida. Mas, cara, eu jogava sozinho, sabe? Eu era o menininho que jogava, curtia, não tinha ninguém pra conversar sobre o jogo. Aí eu, sei lá, era meio excluído porque só jogava esse joguinho, não sabia dos outros jogos que a galera jogava. Depois de muito tempo eu descobri que ele era um jogo famoso, tinha uma base de fãs e tal. Mas, além desse, eu tenho um jogo que eu joguei no Play 2 também, que eu lembro da galera que jogava assim, só eu ter jogado esse jogo no Play 2. Não sei se vocês vão conhecer, é um jogo chamado Blood Will Tell.
Blood Will Tell, o sangue vai falar.
Isso.
Não, esse. Mas eu gostei do nome.
Já ouviu falar desse jogo, Everton? Você que jogou Play 2 também bastante?
Nunca ouviu falar desse jogo, não.
Cara, esse jogo é muito bom pelos seguintes motivos. Ele é um hack and slash, né? Um hack and slash adventure, assim, naquela pegada de Onimusha, God of War, assim, mais ou menos. E ele
Devil May Cry, assim?
Isso, nessa pegada. Ele é baseado num mangá do Osamu Tezuka, que... O Osamu Tezuka, pra quem não sabe, né? Vocês devem saber, ele é o pai do mangá contemporâneo, sabe? Ele é um mangaká, né? Ele é o pai do mangá contemporâneo. Ele criou A Princesa e o Cavaleiro, Os Dois Gêmeos. Ele tem uma série de mangás, assim, clássicos. E é um mangá de 69. E a SEGA foi e fez um jogo em cima desse mangá. E a história é muito maluca. Tipo, é um bebê que ele... Ele é perseguido por uns demônios, assim, né, antes de nascer. E pra proteger ele, o cara, ele coloca esse bebê sob proteção de um cara lá, de um velhinho, mas os demônios acham ele, e em vez de matar ele, eles arrancam todos os órgãos dele, assim, tipo, os braços, as pernas. Eles vão tirando, assim, de uma maneira meio mágica, os braços, as pernas, os olhos, todos os sentidos dele, assim. Mas o cara dá um jeito de você continuar vivo, o cara te cria. Aí você cresce, assim, ele vai colocando implantes em você. Então você é um samurai que tem braço mecânico, olho mecânico, perna mecânica, tudo em você é praticamente artificial. Só, tipo, sei lá, seu coração, assim, e o seu corpo, o seu tronco é original, tipo, orgânico. E conforme você vai matando os demônios que roubaram suas partes do corpo, você vai recuperando as partes e o jogo vai mudando. Tipo, o jogo é preto e branco. Quando você mata o demônio que roubou teus olhos, o jogo fica colorido. Aí o jogo muda. Cara, é foda. Muito doido esse jogo, cara.
Que foda, velho.
Caraca, velho.
Não, a história é muito foda. Tipo, é aquela coisa assim, meio japonesa, assim. Bem mitológico, assim. Aquela coisa meio obscura. Aquele perfil japonês, sabe? De loucura, assim. A tua perna vira uma bazuca, teu braço vira uma metralhadora, e conforme você vai ganhando de volta as suas partes do corpo, você perde essas habilidades. Mas aí você ganha outras habilidades. Cara, o jogo muda de uma maneira assim, durante o gameplay, que é muito foda. Blood Will Tell, do Osamu Tezuka, o roteiro, cara, puta, é muito foda, só que ninguém conhece. Então, quando eu joguei assim, tipo, não tinha ninguém pra trocar ideia também. Quem conhece esse jogo é meu irmão mais novo, que jogou comigo, e um primo meu que eu recomendei, assim, ó. Cara, depois disso, nunca mais vi ninguém falar. Nunca ouvi, tipo... E é considerado um cult, assim. É um cult classic do Play 2. Recomendo. Porra, também. Cara. Se quiser um dia jogar, vale muito a pena, cara.
Não, esse conceito aí foi do caralho, velho. Eu vou pesquisar sobre ele aqui. Achei muito foda.
Eu tô vendo umas imagenzinhas aqui no Google Imagens. Aqui. É bem jogo do Play 2 mesmo, né? Ele tem uns esquema de combos ali, que você consegue, tipo, dar finish nos bichos com combos, né?
Tem,
tipo, apertando sequências de botões e tal, né?
Sim, sim. Cara, é um jogo bem divertido também, não é um jogo que envelheceu mal, eu já vi gameplay dele depois de um tempo assim, não é ruim de jogar nem nada. Só que é um jogo de Play 2, né, não vai ser um puta de um jogo de última geração, tem que, né, ter o respeito ali com a idade do jogo, né, já tem seus quase 20 anos aí, 15 anos.
Caraca, cara, vou dar uma olhada, parece ser bem interessante, eu gostei da proposta. Isso me lembra daquele jogo, cara, eu não vou lembrar nem o nome do jogo, mas um jogo que você consegue, tipo, desatachar a tua cabeça... E, tipo, jogar em separado com a tua cabeça pra entrar em lugares pequenos, assim, uma parada assim. Alguém tá ligado que
caralho,
jogo é esse?
Caralho! Que era do Play 2 também, não é?
Eu acho que era do Play 2 ou do Play 3. Não lembro qual geração que era, mas eu nunca cheguei nem a jogar esse jogo, mas eu sempre achei interessante essa ideia dele.
Caralho, é do Xbox 360, do Play 3, eu sei qual que é, cara. Você é imortal, né? Você não morre, você pode tirar parte do seu corpo e jogar.
É, algum desse? Isso, algum desse.
Eu já vou achar aqui, mas vamos continuar no assunto que eu já acho ali, eu tô ligado, é bem nessa pegada assim, só que, por incrível que pareça, um pouco menos de loucura.
Olha só, então vou deixar o menino Lorando pro final, vou falar dos meus aqui. Eu não tenho muitos jogos que realmente são extremamente ocultos, assim, eu acho que é mais na pegada do Tarik mesmo, de que todos os meus amigos, assim, que eu conversei sobre, nunca vi alguém que jogou. O primeiro era do PlayStation, a nossa querida finada, mas que evoluiu de uma maneira meio estranha, a Squaresoft, né, querido Tarik? Já ouviu falar dessa tal da Squaresoft?
Caralho, hein? Squaresoft. Faz tempo que ela entrou no casulo e virou outra coisa.
É, né? É o casamento, né? Mudou depois do casamento, né?
Não, caralho, foi. Puta merda. Sim, melhor definição. Melhor definição.
Ai, ai. Querida Squaresoft, ela é, né, é a casa dos JRPGs, né, ou dos jogos de aventura, né, com essa pegada RPG, né, da geração PlayStation, principalmente, né? Então eles atiraram pra todo lado da época. Teve um jogo deles, que é um jogo que eu acho que é da geração PlayStation, um dos menos conhecidos, que, cara, eu não conheço ninguém que jogou esse jogo, ele não é tão oculto assim, mas eu acho que dentre os jogos da Squaresoft, na época, ele acabou meio passando batido na maioria da galera. Eu fui olhar que ele teve 100 mil cópias vendidas só, relativamente baixo. Ele se chamava Threads of Fate. Você já ouviu falar desse jogo, Tarik?
Caralho, não. Não faço nem ideia de que jogo é esse.
Cara, esse é um jogo muito divertido. Ele é bem coloridinho, assim. Ele não é um jogo infantil, mas ele é um jogo... Vamos dizer assim, é bem fantástico, assim, colorido. Uma pegada meio... Eu acho que você não jogou Kingdom Hearts, mas eu acho que Kingdom Hearts ele foi muito meio que inspirado, ou meio que uma evolução das ideias desse jogo, assim. Uhum. Então ele é um jogo de aventura RPG, assim. Ele era bem... Eu achei bem interessante, bem revolucionário até, tipo, pra época. Ele era assim, tinham dois personagens principais, o menino e a menina. Você podia escolher com qual deles você jogava, e o jogo era meio que o mesmo pros dois, só que com variações. É como se você jogasse a mesma história com um, e depois a mesma história com certas variações com o outro, certo?
Uhum.
E deles tinham diferenças. O menino, se eu não me engano, os monstros que ele matava, ele conseguia se transformar nos monstros que ele matava. Então era uma parada meio Mega Man, assim, mas no sentido de que você vira um monstro, não só pega o poder dele, né? E só que não é hack slash, né? Eu esqueci de falar, isso é uma aventura hack slash, não é luta de turno. Então você, né, ia pelo cenário, encontrava os bichos e meio que lutava com eles ali na ação no momento mesmo, né? E daí o jogo da menina, a menina tinha uma jogabilidade um pouco diferente, que ela, se eu não me engano, era uma maga, e daí você ia evoluindo e conseguindo magias diferentes, assim. Então, o que eu achei interessante nesse jogo é que as histórias dos dois, eles tinham pesos diferentes, assim, sabe? Tipo, a história dele era mais pesada e mais densa, e a dela era mais, tipo... meio fantástica, assim, sabe? Meio sonho, assim, sabe? Então tinham até pesos diferentes das histórias dos dois, assim. E é um jogo que passou batido na maioria da galera, e eu acho que o maior resultado desse jogo não foi nem ele em si. Eu acho que a própria série Kingdom Hearts, eu acho que bebeu muito de algumas ideias de jogabilidade, né? Ou até da visão estética da série Kingdom Hearts, da Square Enix depois. Eu acho que foi meio que inspirado em algumas coisas que nasceram ali. E eu acho que a equipe que trabalhou nesse jogo, principalmente a equipe artística desse jogo, eles foram pra série... Acho que o Tarik vai conhecer. Sabe a série Final Fantasy Crystal Chronicles?
Sei, aham. Do Nintendo, então, né?
Sim, eu sempre achei que... Não, esse é do... Eu acho que começou no Wii, mas ele é tipo do Wii pra frente, assim.
Ah, sim, pode crer.
Tem acho que no Nintendo DS, 3DS também. Acho que 3DS não teve, acho que ele parou só no DS. Teve no GameCube, acho que o primeiro é de GameCube. Tem meio essa ideia também, tipo, não, a questão estética, né? E daí eu vi ver depois que, tipo, a mesma equipe continuou no Square, e eles meio que é a galera que chefiou a franquia do Final Fantasy Crystal Chronicles. Então, tipo, eu sempre achei muito parecido a estética e o traço dos desenhos dos personagens. E daí depois fez sentido quando eu descobri que eles eram a mesma galera, né? Então é um jogo bem divertido. Eu acho que hoje ele não deve ter envelhecido muito bem. Acho que, tipo, a jogabilidade dele, acho que não deve... Pra jogos de aventura e ação, assim, não deve ter sobrevivido muito bem. Mas eu me diverti bastante com ele na época, assim. Então fica essa menção honrosa pros tempos áureos que a Square Enix conseguia... Que a Squaresoft, né? conseguia inventar alguma coisa nova.
Bom. Pois é, cara. Eu tô vendo uma imagem que tô pesquisando. Cara, eu nunca vi esse jogo. Sério, tipo, não lembro nem de ver, tipo, a capinha na locadora, nem nada. Cara, eu não faço ideia de que jogo seja esse.
Obscuro.
E falando em jogo obscuro, de fato, fazer uma menção rapidinha aqui. No Nintendo DS, que é principalmente um console relativamente para público mais jovem, né, infantil, assim, e tal. Então, por exemplo, jogos de terror é uma coisa que praticamente não existia no Nintendo DS, né? Eram jogos mais tipo aventura, puzzle... novelas jogáveis, né, aquela coisa do público japonês e tal. E se eu te falar que eu joguei um jogo de terror no Nintendo DS que era muito bem feito?
Meu Deus.
Ele é um jogo chamado Dementium The Ward. Dementium o nome, né, The Ward é o subtítulo. Basicamente, uhum. você tá, tipo, você acorda meio que num sanatório, assim, né? Num ward, né? Na ala de internados de um hospital. E você, tipo, não sabe quem você é, não sabe nada, assim, e tal. E você meio que tem que tentar descobrir, tipo, o que, que é aquilo tudo, se você tá sonhando, se você morreu, se, tipo, o que que tá rolando, sabe? Uou. E pra um jogo de DS, cara, com uma telinha pequenininha ali na tua mão, muito bem limitada e tal, cara, ele era um jogo que conseguia te dar uma tensão, assim, bem, bem interessante, assim, bem... Conseguia te deixar na tensão do jogo, assim, te trazer pra tensão do jogo. Ele era bem escuro, ele era de primeira pessoa, então você controlava a câmera com a stylus, né, com a canetinha do 3DS, então você andava pra frente e pra trás com o direcional, e como não tinha mouse, não tinha analógico pra controlar a câmera, você usava a canetinha. E, se não me engano, as ações você fazia com a canetinha também. Eu acho que tinha armas também, que você provavelmente devia clicar na tela e atirava. Uhum. Era meio limitado nesse sentido. Mas pela ambientação que eles conseguiram trazer pra um jogo de suspense ou até terror num DS, eu achei muito legal. Ele também não vendeu muito, acho que deve ter vendido, sei lá, menos de 100 mil unidades. Mas é bem interessante.
Caraca, eu tava vendo aqui, ele foi bem recebido pela crítica, os caras falam muito bem dele, só que parece que não tem muito boas vendas mesmo, não.
Pois é, acho que isso, e ele é... isso devia ter entrado na nossa lista do programa passado.
Porra, é, talvez. E o jogo não é feio não, cara, tô vendo aqui as imagens, os videozinhos rolando, ele é bonitinho até, um DS, porra.
Sim, é, cara, muito bem executado pra um DS, cara. Eu tenho vontade de comprar ele um dia.
Tá sendo um episódio de boas recomendações também esse episódio, né? Olha só.
Sim, sim.
E agora, menino Laureano, chegou o momento que vai ficar muito... Vai mudar as nossas vidas ou a gente vai ficar muito decepcionado? Diga aí, qual é o seu jogo?
Eu estou respirando aqui fundo porque é um momento muito importante da minha vida. Eu nunca compartilhei esse jogo com ninguém, justamente porque como eu nunca tinha visto ninguém falar... Eu não falava, tipo, é como se não tivesse nunca existido. Então, desculpa aí, é um sidecast, tem que ser rápido, mas eu tenho que dar todo o contexto, certo?
Tá, manda.
1999.
Ok. Bug do milênio.
Tipo, aquele
do bug do milênio.
Aquela época áurea do PC Gaming, que você ia na banca. Inclusive, isso daí é uma pauta pra você que tá ouvindo essa pauta, que a gente vai trocar uma ideia. Em breve, na banca, você comprava aquela revista que vinha com 53 milhões de demos.
Uhum. Caralho.
Ela vinha com 53 mil demos e o Tomb Raider. Era sempre, tipo, um jogo que alguém conhecia e, tipo, 400 mil demos.
Né? E aplicativo que você nunca ia instalar, tipo... 3 discadores, tá ligado? Pra você entrar na internet.
Normalmente era 53 mil demos e um jogo bosta completo. Eu lembro assim. O que eu lembro de comprar na banca era esse.
E uns 5 tipos de discador diferentes pra você entrar na sua internet discada depois da meia-noite. Mas não é sobre isso. O jogo que... Meu Deus, peraí. Eu tenho que respirar aqui, bicho. É um momento muito importante, porque realmente eu nunca compartilhei esse jogo com ninguém. Aí eu vi um joguinho, mas eu vou passar o link aqui, já tá engatilhado, na verdade. Aí eu vi um joguinho muito, muito interessante, 1999, certo? Eu quero que vocês imaginem comigo, 1999, Diablo 2, todo mundo jogou, certo?
Certo.
Diablo 2, sci-fi, em 1999... que tinha um multiplayer que você podia jogar pela internet, bicho.
Meu Deus.
E era sci-fi.
Não, você tá falando de Cyberpunk 2077, né?
Então, é Cyberpunk o jogo. É simplesmente Cyberpunk o jogo. Esse é Cybermercs. Jogo de 99, que eu nunca vi ninguém falando. E, cara, esse jogo é maravilhoso, cara. E eu lembro que eu só joguei a porra do demo. Eu passei anos e anos... E anos procurando esse jogo completo. E eu só achei alguns anos atrás porque ele virou Abandonware. Pra quem não sabe, Abandonware é praticamente quando um jogo vira domínio público. Que qualquer um pode pegar e tipo, não é nem mais pirataria você distribuir. É porque ele vira um software abandonado mesmo. Ninguém tem dono, assim.
Uhum.
E o Cybermercs é isso. E eu lembro que eu pirei loucamente com o Cybermercs, porque era muito complexo, cara. Era muito, era realmente, literalmente, o Diablo 2. Detalhe, Diablo 2 é de 2000. Cybermax veio um ano antes, com várias ideias do Diablo 2. E era extremamente complexo, cara. De skill, uma porrada de arma. Você era um mercenário contratado pelo governo para trabalhar contra uma invasão alienígena. E você poderia implantar vários... Véi, é tipo Cyberpunk 2077 em 1999, tá ligado? Só que, né, alienígena e tal, a temática é diferente, mas o setting, digamos assim, é o mesmo. E esse jogo era muito foda, cara. E eu nunca vi ninguém falando sobre esse jogo. Nunca.
Não, olha, eu Ever. Acho...
Até no YouTube é difícil achar esse... No Google é difícil achar esse jogo, cara. E esse jogo é muito foda, velho. Quantidade de arma, de item, os implantes que você colocava em cada parte do seu corpo, as stats diferentes que dava. Mano, Cybermax, os soldados do século 22. Muito foda esse jogo. E esse é o jogo que eu nunca vi ninguém falando. Nunca.
Cara, de fato, eu acho que você atingiu um outro nível de jogo que ninguém conhece, cara.
O cara tá falando de um Abandonware, um jogo que nem
puta, mano.
Os caras que fizeram querer saber.
Exatamente, né? Exatamente. E,
cara, o jogo tá órfão, ninguém quer nem saber do jogo, bicho.
E ele é foda,
cara. Caralho.
Esse jogo, acho que ele é tão... Eu tava pesquisando aqui, acho que ele é tão sombrio que, um, ele não tem na GOG, e dois, não. Tem uma petição de um na GOG pra se colocarem esse jogo lá. Só que ninguém conhece,
caralho,
esse
jogo. Caralho,
pois é. Pois é, e é o Abandonware, eles podiam botar de graça lá, tá ligado? Nem assim, velho.
Eu tô vendo os comentários aqui, uma pessoa falando, cara, nunca ouvi falar desse jogo, mas é o meu tipo de jogo, então vou atar.
Exato. É, e é muito bom, cara, ele é muito bom. Assim, limitações técnicas... Tipo, daquela época, né, 99 e tal, tinha muito... Não é nem bug, mas é a própria movimentação, assim, é um negócio meio truncado. Mas ele é muito bom.
Caralho, velho, eu tô vendo um vídeo aqui, ele parece o Fallout 1 e 2, só que na versão, tipo...
Action RPG.
Tem a parte dos turnos, tipo action mesmo. Action até fiquei interessado em jogar, hein? Olha só,
é um Diablo 2, é Diablo... Tipo, a jogabilidade dele, até o lance dos equipamentos e tal, é Diablo 2.
Caralho, velho.
Só que...
Tem uns mech, tem uns alien.
É, você entra nos mech.
Porra, velho.
É muito bom, pô. É muito bom, é muito bom. Esse jogo é muito bom.
Que interessado, hein?
Que interessado. E depois que ele virou Abandonware, aí ficou mais fácil de pegar ele completo. Aí eu tô com ele instalado aqui, eu acho que eu vou jogar essa porra agora, meu amigo. A gente terminar a gravar, eu vou jogar essa porra. Porque eu nunca joguei... Eu só tenho a lembrança de quando eu joguei essa demo no começo dos anos 2000, bicho. E era só a primeira... Acho que era só até a segunda fase a demo. E agora o jogo consegue ser achado completo pra ser zerado na sua glória.
Esse jogo, então, ele é Abandonware, né? Então não tem DRM, sim, né? Tipo, ela...
Não.
As pessoas podem distribuir gratuitamente. Faz o seguinte, então... Sim. Vamos deixar esse jogo em alguma pasta compartilhada, no Mega,
aí,
no Shared daí. E vamos colocar esse jogo no link da postagem do episódio. Pra você
pronto. Eu faço isso, eu vou upar, que ele é pequenininho.
Até eu fiquei na pira aqui, tô sem PC agora, mas acho que antes de Cyberpunk eu vou jogar Cybermax.
massa. Aí sim. Pra ir aquecendo.
Descobri um jeito de jogar online, dá pra todo mundo jogar aí, pelo servidor.
Nossa, hein? Imagina.
Porque roda até no PC da Xuxa.
Sim, exato. Exatamente. É, e eu acho que é por IP, viu? Porque nessa época não existia servidor dedicado, nem a porra... Não, aliás, servidor dedicado existia por causa que eu lembro do CS e tal, mas não era tão fácil entrar, então era tudo direto, assim, saca? Era por IP e tal, então se pá, velho, se ele funcionar mesmo, o multiplayer dá pra jogar mesmo, viu? Eu vou upar pra disponibilizar, vou fazer um heap e vou upar em algum canto, aí a gente deixa esse link aí.
Demorou.
Conheçam o Cybermax, galera, conheçam o Cybermax, esse jogo é muito bom. Se você gosta de Diablo e gosta daquele action RPG isométrico e tal, esse jogo é muito foda.
Fiquei na pira, fiquei na pira.
Muito bom, muito bom.
Vamos fazer uma one party aí e jogar Cybermax aqui, aí, tomando Coca-Cola. Tomando Fanta Uva,
comendo Fandangos.
Baconzitos. Estamos divididos aqui. Ou é Fandangos ou é Baconzitos. Ah, vai, compra os dois e compra os Cheetos também. Que o de...
Pronto. Eu sou o Team Doritos.
Bom também.
Isso aí. Valeu, meninos. Valeu, ouvantes desse episódio, desse querido podcast do Sidecast, nosso spin-off. E aquele recado sempre, né? Indique esse podcast pros seus amigos aqui. Faça esse podcast não ser aquele podcast que só você ouve, nunca mais ninguém ouviu falar.
Não deixe ser o Cybermercs dos podcasts.
Não deixem a gente ser o Cybermercs dos podcasts.
Não deixe de ficar em abandonware.
Que no futuro ele vai ser, tipo, nem a gente vai querer saber dele mais.
Caraca.
Isso aí. Indica pros seus amiguinhos, pega um, dois amiguinhos que você conhece, que gosta de games, gosta de podcasts, manda pra eles e traz mais ouvantes pra nós aqui.
Entra lá no grupo do WhatsApp também, cara. Tipo, tá bem
divertido
lá. Todo dia a gente tá compartilhando notícias, a gente tá compartilhando jogo gratuito, que é muito importante também.
Então, eu acho que, cara, a coisa mais útil desse grupo até agora tá sendo as postagens de jogo gratuito que estão aparecendo quase todo dia.
De fato.
Você só por isso você já deveria estar lá. Cola lá.
Isso aí. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau.
Foi um latido isso?
Foi.